havendo aqui regiões do mundo que estavam a puxar pela retoma, que claramente não foram tidas em conta. Já nem estou a falar só do caso da China, estou a falar de outras áreas do planeta. E, finalmente, a questão da SPDH Ground Force. O governo recusou-se a nacionalizar a Ground Force, a SPDH, era de longe a solução mais direta, mais fácil e mais barata. A instabilidade está criada há 4 anos e continua agora com a inevitável manobra para dizer que é necessária a operação de escolher entre o emprego ou a vida, esta chantagem sobre os trabalhadores, e portanto a pergunta é porque é que não optaram por colocar a SPDH Ground Force em controle público. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Muito obrigado. Sr. Dr. Hugo Mendes, faz favor.
Obrigado, Sr. Deputado. Bom, sobre o passado da nave, eu não, quer dizer, não lhe posso explicar porque não tenho conhecimento, não é? Não, eu não tenho conhecimento de dificuldades anteriores. No passado mais ou menos distante, de completar os conselhos de administração da nave. O que eu posso dizer é falar sobre aquilo que eu conheço, sobre o qual tive responsabilidade e, por isso, conhecimento. Deixa-me só um bocadinho de água, desculpa. O que aconteceu foi que, no dia 31 de agosto, o general Manuel Rolo renunciou e, portanto, verdadeiramente o período em que se dá o vazio e onde nós poderíamos atuar é o período de 31 de agosto a 27 de outubro. E nós tentámos fazê-lo, recolhendo currículos vários. E os currículos vários que recolhemos não nos satisfaziam. E, portanto, no entanto, estávamos a programar entrevistas com essas pessoas. Creio que eram 3. Algumas delas eram todas portuguesas, mas eram pessoas que até não estavam todas a trabalhar em Portugal. Estavam a trabalhar, ou já tinham tido experiências em organismos internacionais da aviação. Mas quer dizer, não havia ninguém que se destacasse como uma escolha óbvia. E depois chegou o dia 27 de outubro e enfim, fica a situação parada. Sobre os 55 milhões, Sr. Deputado, não, eu percebo que vocês continuem a ter dúvidas, mas eu não era membro do governo na altura, e portanto, eu não tenho mesmo conhecimento. Eu sei que já inquiriram um conjunto de pessoas que tinham responsabilidades e possível conhecimento desse processo negocial os seus detalhes. Eu não tinha nenhum mesmo, visibilidade zero. Eu era chefe de gabinete, porque esse negócio termina, parece-me, se bem me recordo, é no dia 2 de julho que os ministros das Finanças e das Infraestruturas e da Habitação dizem publicamente que o negócio foi feito e que, portanto, a TAP comprou esses direitos económicos ao Sr. David Neilman. Reestruturação. Mais uma vez, está-me a colocar questões que são prévias à minha entrada, porque essa questão da SGPS, se bem percebi, a questão é se é SGPS, se era o problema na SGPS, agora posso estar a fazer confusão com a pergunta anterior, se é o problema da SGPS que leva à entrada no Rescue and Restructuring. Ou não?
Certeza, Sr. Deputado.
Se calhar indiretamente.
No essencial, sim, é essa a questão. Havia uma ideia inicial, pergunto eu, se havia uma ideia inicial de, entre aspas, deixar cair a SGPS e o que estava lá dentro e concentrar os esforços em salvar a TAP SA. E ao impor a intervenção integrada, abrangendo toda a sociedade, esse GPS, se isso é que, tendo em conta os números, tendo em conta os indicadores económico-financeiros, já impunha as dificuldades, a leitura de dificuldades económicas que levava ao RR. Fiz-me entender?
Sim, creio que sim. É. Quer dizer, repare, não sendo membro do governo nessa altura, o meu entendimento é que, repare, ninguém estava a pensar na liquidação, acho eu, ninguém estava a pensar na liquidação desse GPS. Estava-se a pensar na forma menos onerosa para o grupo ser auxiliado, receber um auxílio e lhe ser pedido o menos possível de condições. Se era pela SGPS, se era pela SA, se uma é responsável, se a outra é inocente, eu isso não lhe consigo dar pormenores, porque havia um grupo de trabalho do governo que nessa altura foi mesmo criado, liderado por duas pessoas que, entretanto, neste momento de transição, passaram para secretário de Estado e, como secretário de Estado, mantiveram, pelo menos o professor Miguel Cruz, o acompanhamento do problema. Mas, quer dizer, eu não lhe consigo dar o detalhe. É óbvio que a dívida da SGPS, quando a Comissão Europeia olha para aqueles 580 milhões de capital próprio negativo, ela não separa, ela não diz, SGPS é uma coisa, SA outra, não? Quer dizer, a relação é absolutamente intrincada, não é? Nós não podemos salvar uma e aplicar o plano só sobre a outra. O plano tem que ser aplicado sobre todo o grupo. E foi isso que levou a que todo o grupo fosse sujeito ao Rescue and Restructuring. O relatório McKinsey, creio que é esse o relatório McKinsey que está, não foi o governo que o encomendou, foi a TAP. Creio que talvez em fevereiro, março, e creio que até o Sherman e o CEO na altura escreveram um artigo de jornal sobre esse, apoiado nesse relatório, com um conjunto de dados e, enfim, explicando o racional e o porquê do apoio público à empresa. Não, de 21. Portanto, foi pouco depois da apresentação do plano de reestruturação. Eu não sei se não tem esse relatório. Eu acho que há um artigo na imprensa do Ramiro Sequeira e do Dr. Miguel Frasquilho, se bem me recordo, não sei se foi no jornal Eco, desculpem a publicidade, mas acho que é a memória que tenho. Cortes nos trabalhadores até ao osso. Eu não quis fazer uma brincadeira, é que é mesmo assim, ou seja, aquela questão dos cenários, na negociação com a Comissão Europeia, e eu não tenho aqui as orientações do Rescue and Restructuring, eles referem ad nauseum que o plano tem que estar apoiado em dados standard, seguidos pela indústria e que sejam considerados benchmark para todos. E têm que ser reconhecidos internacionalmente, caso contrário, o plano não vai ter credibilidade. E, portanto, nós podíamos ter a convicção, e não leve isto como uma brincadeira, Sr. Deputado, nós podíamos ter a convicção, até eu e o Sr. Ministro e o Governo todo podíamos ter uma convicção de que isto vai melhorar mais depressa do que a IATA diz. Mas nós não tínhamos forma como convencer a Comissão Europeia. E repare, e depois não é só convencer a Comissão Europeia, é que a Comissão Europeia está sujeita ao escrutínio do Tribunal Europeu de Justiça. E este foi o problema, e já agora deixe-me fazer um comentário lateral. Porquê que o plano de reestruturação da TAP demorou tanto tempo a ser aprovado? Foi porque, entretanto, surgiu um litigante profissional chamado Ryanair. E a Comissão Europeia passou a ser, a partir de um determinado momento, hiperprudente na justificação das suas decisões. E quem é que era o prejudicado dessa hiperprudência? Éramos nós que queríamos prestar o auxílio e a empresa que era a beneficiária. Portanto, eles queriam trancar o mais possível a sua decisão para que a litigância futura não viesse a deitar abaixo a decisão da Comissão. E o Tribunal, houve uma decisão, creio que 16 de maio de 2021, que anula, num determinado momento, o empréstimo, o auxílio de emergência de 1,2 mil milhões. E depois anula a anulação, dando direito à Comissão para justificar melhor a sua decisão. Mas esse foi o primeiro momento em que nós percebemos, bom, isto vai ser mais difícil, porque agora nós já não dependemos só da Comissão Europeia, dependemos da forma como a própria Comissão Europeia vê como isto vai ser analisado, a olhos finos, pelo Tribunal de Justiça. Mas voltando aos cortes nos trabalhadores, e repara, a TAP estava dimensionada. Isto eu recordo-me sempre desta frase, porque eu não me esqueço dela. O Ramiro Sequeira dizia-me várias vezes: a TAP, nós estamos a fazer cortes em 2020, em 2021, mas a TAP está dimensionada para 2022, ou seja, para a operação de 2020 e 2021 manteve-se um excesso de pessoas, como havia excesso de aviões, para a operação da TAP. O que aconteceu foi que em 2022 houve uma recuperação, lá está, que ninguém pensava que fosse possível. Eu não vou discutir agora convicções pessoais, ninguém pensava que fosse possível. E a partir do momento em que é possível, repara, a falta de trabalhadores não é na TAP e não é só nas companhias aéreas. Em tudo, o pandemónio nos aeroportos foi na Europa toda, nos Estados Unidos, na América do Sul, por falta de trabalhadores na aviação e no handling. Portanto, foi uma tempestade perfeita do ponto de vista operacional, em que houve uma recuperação em que ninguém estava verdadeiramente preparado e aconteceu o caos que todos assistimos no verão passado. E vamos ver se este verão não se repete, porque efetivamente, que agora falo de Portugal e falo da Ground Force, o que me dizem da Ground Force é muito difícil contratar. Muito difícil contratar. Não é que a empresa que esteja a mandar trabalhadores embora, eles não conseguem respeitar os picos de procura. Mas portanto, os cortes até ao osso, eles podem ter acontecido, mas foram completamente involuntários. Aliás, foi por causa disso que a empresa teve que fazer ACMIs. Não é? Os ACMIs, a contratação externa dos... Não, mas não estavam previstos, repare, não estavam previstos. O que estava previsto era a chegada dos novos Embraer, que houve atrasos por parte nas entregas, e como a TAP tinha que voar para fazer receitas e para manter os slots, eles tiveram que ir à Air Bulgária e já não me recordo bem qual era a outra companhia. Não, isso é outra história. Isso é X-Fly, que é a história da White. Isso são os ATRs. Eu estou a falar mesmo aviões, estou a falar Embraers. Aliás, eu tinha membros do governo a perguntar-me, então, mas porquê é que eu estou a voar num avião búlgaro? Porque a TAP não tem aviões para responder à procura. E tínhamos que voar. E tinha que fazer receita, e foi essa receita que permitiu os resultados de 2022. Recuperação. Atenção, porque há aqui uma coisa, quando nós olhamos para os números da aviação a nível global, que é a TAP, quando olhávamos para os números de 2021, nós vimos uma recuperação extraordinária nos Estados Unidos, porque lá as companhias foram apoiadas a sério, não é? Não há cá a Comissão Europeia. Foi o CARES Act que injetou dinheiro a sério nas companhias americanas e permitiu uma recuperação do mercado muito mais rápida. A Europa foi mais lenta, mas mesmo assim o mercado intra-europeu recuperou muito mais rápido que o mercado transatlântico. Porquê? Por causa dos problemas das mobilidades entre continentes e entre países. Quem é que sofreu mais? A TAP. Ou seja, a nossa perspectiva era pior que as outras companhias, mesmo as Legacy, porque voávamos imenso para o Brasil. E o Brasil e Portugal, enfim, havia restrições à mobilidade que dificultavam muito a vida da TAP. Portanto, as Legacy sofreram mais que as low cost, porque as low cost operam no mercado europeu e no mercado europeu as restrições eram menores. As Legacy sofreram mais do que as low cost porque tinham que atravessar o Atlântico e para ir para outros continentes. Das Legacy, a TAP foi a que sofreu mais porque voava para dois países, e sobretudo para o Brasil, mas também para os Estados Unidos, cujas restrições eram poderosíssimas. E isso retirou muito dinheiro à TAP. Sobre a Ground Force. Repare, nacionalizações não são decididas por secretários de Estado. Tenho que perguntar ao Sr. Ministro, mas eu acho que ele fez várias declarações que na altura que não queria nacionalizar. As nacionalizações são decisões difíceis, são decisões que envolvem o governo inteiro, colegiais, não é o membro da tutela que decide nacionalizar uma empresa, imagino. Agora, se houvesse uma nacionalização, pelas regras, por dois motivos, a empresa teria que ser vendida logo a seguir, ou pouco tempo depois. Primeiro, porque as regras europeias não permitem que o maior operador do hub detenha a maior empresa de handling, por questões de concorrência. Podemos concordar ou discordar, repare. Mas depois havia uma segunda questão, que é o plano de reestruturação. Há uma regra fundamental no plano de reestruturação, que é a empresa não pode adquirir outras empresas. Uma empresa em reestruturação não pode utilizar o dinheiro da reestruturação para comprar partes noutras empresas. E, portanto, talvez isso pudesse ser feito numa situação de emergência, porque nós podíamos chegar a Bruxelas e dizer, ouça, o nosso aeroporto vai parar, temos que nacionalizar aquela empresa. Eles provavelmente haveria luz verde, mas a venda teria que acontecer a prazo. Não sei se o prazo é 3, 6, 9 meses, mas não, ela não poderia ficar debaixo da TAP ou dentro da TAP.
Muito obrigado.
Acho que respondi.
Muito obrigado, Sr. Dr. Hugo Mendes. Muito obrigado, Sr. Deputado. Passo agora a palavra ao Sr. Deputado do Bloco de Esquerda, Pedro Filipe Soares.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Obrigado antecipadamente ao Sr. Dr. Hugo Mendes. Irei focar esta segunda intervenção especificamente sobre o processo de saída de Alexandre Reis da TAP e tentar ainda emendar aqui algumas pontas soltas. A ideia de que existia o Estatuto do Gestor Público, já disse o Sr. Doutor, que não ignorava a sua realidade, até porque vários atos de gestão do Governo em relação à TAP o demonstravam. Eu pergunto-lhe se teve também conhecimento dos diversos diferentes que o chairman da TAP expôs ao Governo, que era o Ministro das Finanças, que era o Ministro das Infraestruturas, imagino que assim enquanto Secretário de Estado também, sobre a questão relativa aos contratos de gestão, algo que decorria diretamente e incontornavelmente